Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Obrigado. Estou aqui hoje para falar de um programa especial. Não o meu especial de final de ano, bicho, que esse todos conhecem. Eu quero falar da mais nova edição do Caroço, podcast Bom de Bola. Vale a pena ouvir. Só tenho um problema com Dario Palhares, especialista em pernas de pau, e por razões óbvias. São tantas emoções, bicho, basta acessar o www.caroco.com.br. Caroco porque a internet ainda não aceita cedilha.
Nessa terceira edição, a turma do Caroço traz uma canção exclusiva, inédita, de Gilberto Gil, o ministro da Cultura. É uma música que ele fez especialmente para a Copa do Mundo de 2006, e você, por enquanto, só ouve aqui no Caroço. E fiquem agora com uma turma da pesada, os bad boys do futebol. Craques problema, como Edmundo, Almir Pernambuquinho e Heleno de Freitas. Figuras geniais na bola e infernais no comportamento.
Som de placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
O animal Edmundo voltou ao Palmeiras. Voltou prometendo retomar o grande futebol que exibiu no começo dos anos 90, quando o Verdão foi bicampeão brasileiro e jurou, de pé juntos, que terá um comportamento exemplar. Nenhuma dúvida quanto à primeira promessa de Edmundo, mas a segunda... Enquanto aguardamos para ver se o animal virou mesmo um gatinho, um pouco mais do hit que rolava nas rádios quando o Bad Boy destruía no Palmeiras de 93-94. O nome da música é óbvio, Bad, de Michael Jackson. Para falar dos meninos maus do futebol, entra em campo Dario Palhares. Dario, conta aí, quem é a turma da pesada do esporte bretão?
Bem, para começo de conversa, é preciso dizer uma coisa. Não adianta ser só marrento, brigão, polêmico. Tem que jogar muita bola. O que une os bad boys é o incrível talento com a redonda. São homens capazes de decidir jogos, para o bem ou para o mal. Muitas vezes com um lance genial que acaba em gol. Outras, com explosões inexplicáveis que acabam em pancadaria. Heleno de Freitas pintou e bordou no Botafogo e na própria seleção brasileira. Craque sem retoques, ele podia num segundo estufar as redes com uma jogada magistral e no outro saía distribuindo cusparadas em adversários, juízes e até mesmo em companheiros de time. Morreu louco, arruinado pela sífilis, internado no sanatório em Barbacena, em Minas Gerais. Almir Pernambuquinho, conhecido como Pelé Branco, também teve fim trágico. Morreu assassinado em 72, a tiros, na Galeria Alaska, no Rio de Janeiro, após uma briga de bar no meio da madrugada. Almir adorava bares e também brigas, mas também amava o bom futebol e sabia como poucos exercê-lo. Também atribui-se a ele a redenção do jogador brasileiro, tido até o início lá dos anos 60 como covarde diante das catimbas e brigas provocadas por uruguaios e argentinos. A gente costumava apanhar calado no Monumental de Nunes ou no Sátio Centenário, em Montevidéu, até chegar ao Mir. No início daquela década, numa disputa de um sul-americano, né, ele enfrentou meio time celeste, né, distribuindo pontapés e voadoras. O pau comeu foi um dos maiores quebra-paus do Brasil em campo. Em outro jogo caseiro, seu Flamengo contra o Bangu, na final do Campeonato Carioca de 66, avisou para quem quisesse ouvir à beira do gramado: vou melar o jogo. E melou. O Bangu vencia a final daquele torneio por 3-0, quando o Almir arranjou uma confusão e saiu batendo todo mundo. O jogo acabou ali. A lista dos bad boys segue com Serginho Chulapa, Mário Sérgio, não por acaso apelidado de Rei do Gatilho, né? Pelo grande Silvio Luiz, né? O Éder Aleixo, Edmundo. Há quem garanta até que se Tele Santana tivesse deixado o Serginho ser chulapa e o Éder ser o verdadeiro Éder em 82, Gentili, o zagueirão italiano, não teria massacrado Zico. E Paulo Rossi talvez não passasse do meio de campo. Mas os bad boys estão em extinção. Hoje, o futebol é feito por jogadores embaixadores da ONU, politicamente corretos. Mas vale ficar com um recado do grande Nelson Rodrigues. Às vezes, é necessário um mínimo de cafajestismo dentro de campo. Isso também ganha jogo. Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Essa eu quero ver se o professor De Pasquale resolve. Diz aí, mestre, por que a camisa da Holanda é laranja e a da Itália é azul, se não existem essas cores nas bandeiras dos países?
Ah, mas eu resolvo sim. Oh, que bela tarantela ao fundo, não? Ora, isso é muito simples, caros ouvintes. Os italianos jogam de azul e os holandeses de laranja por estas serem as cores de suas respectivas famílias reais. É, e a tradição prosseguiu, embora a Itália não seja mais uma monarquia. Nessa mesma linha, há outras curiosidades. O Japão, que joga de azul e está na chave do Brasil na Copa da Alemanha, usa as cores de sua federação de futebol. E a Austrália, outra adversária nossa em 2006, joga de verde e amarelo porque no país existe uma planta chamada wattle, que tem essas cores.
E se você tem alguma dúvida, mande o seu comentário no podbr.com ou no caroco.com.br.
Fala que eu te escuto. Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
E por falar em laranja, o senhor de hoje é um holandês que fez história. Um senhor craque entrevistado por Fábio Altman em Leipzig durante o sorteio das chaves da Copa do Mundo. Sim, o Caroço esteve lá. Com vocês, Fábio Altman e Johan Cruyff. O craque holandês fala em espanhol, idioma que aprendeu quando jogou pelo Barcelona nos anos 70. Reparem no sotaque catalão do Cruyff.
¿Crees que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años? Cuando miramos 74, ¿qué pensabas?
Yo creo que técnicamente ha sido peor. Antes yo creo que la técnica era más importante que ahora, donde el físico es importantísimo.
Si usted fuera coach de Barcelona, ¿a quién escogería? ¿Usted o Ronaldinho Gaúcho?
Pero esas son cosas que no existen, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo que es importante que el Barcelona crea un equipo donde Ronaldinho puede ser la estrella, y este es uno de los detalles mucho más importantes, porque un individualista nunca puede ser el mejor sin el equipo. Entonces, yo en mi época tenía mismo suerte, porque si puedes jugar en mi época con Escons y con todos los que estuvieron este día, sin ellos nunca puede ser mejor.
Ronaldinho Gaúcho ha hecho un poco que usted ha hecho en 74 en el partido Barça 5 Real Madrid 0, y Ronaldinho hace un mes, 3-0. ¿Qué piensa usted?
Son partidos importantes, y como he dicho, en este día creo que Barcelona ha jugado un partido muy completo como equipo, y por lo tanto los estrellas pueden enseñar a todo el mundo lo que son capaces.
Meninos, eu vi.
Caroço estava lá.
Legal, Caroço em Leipzig. Estamos cada vez mais internacionais. Quer ver só? Olavo, conta aí a sua odisseia na Copa de 98 em Paris.
É, como você falou, Christian, realmente é uma odisseia. Tanto que eu vou contar em dois capítulos. Hoje eu vou contar como foi até o jogo final. E depois eu conto como foi o dia da final, que foi uma aventura. Começou, na verdade, 5 anos antes da Copa de 98, nas eliminatórias de 93, que foi a primeira vez que o Brasil esteve assim levemente ameaçado de não ir, né, com aquela derrota para a Bolívia e tal, time jogando mal, ainda antes do Parreira convocar o Romário para o último jogo para, enfim, classificar o Brasil com honras, né? E o meu pai, no meio daquilo, tinha mais ou menos 12 anos, né? Ele chega para mim e diz assim, ó, o Brasil não só vai se classificar para a Copa dos Estados Unidos, bem um tom profético, né? Não só vai se classificar, como vai ganhar o tetra nos Estados Unidos. E em 98 nós vamos ver o Brasil ser penta na França. Falou pra mim, porque ficou marcado, né? 12 anos de idade e tal. Passaram-se 4 anos, eu já entrando na faculdade, fui cobrar, né? E aí, pai? Você falou que a gente ia pra França e tal, ver o Brasil ser penta, como é que é? Aí ele se flagrou, né? Da cagada que tinha feito. Aí falou, não, seguinte, eu prometi e tal, eu realmente não gosto de viajar em período de Copa, acho, né, um saco, aquele cheio de gente, tudo mais caro, mas eu pago, você vai e tal. Aí, beleza, compramos um pacote. Na época ainda era relativamente barato. E na Copa da França foi a primeira vez que eles fizeram venda de pacote de ingresso antes da Copa, né?
Ah, então você já saiu daqui com um ingresso.
Exatamente. Todo mundo estava crente, estava saindo daqui com os ingressos comprados, né? E já na primeira reunião com a operadora, veio primeiro golpe, né? Porque foi assim, todo mundo entendeu que estava escrito lá no prospecto deles que ingressos para jogos do Brasil na segunda fase, então era ingresso para todos os jogos, né? A gente inclusive pagava isso antes. E lá já dizendo, não, o ingresso estava condicionado ao Brasil se classificar. Quer dizer, se o Brasil perdesse nas oitavas ou nem se classificasse para a segunda fase, a gente não tinha ingresso, eles devolviam para a gente o dinheiro. Aquilo todo mundo já ficou muito cabreiro, né? Que história é essa? Mas enfim, fomos, né, confiantes de que tudo ia dar certo. Eu fui para a segunda fase, né? Então na primeira fase eu tinha notícias de que estava tudo certo. Cheguei lá no dia, foi dia 25 de junho de 98, dia 26, sábado, o Brasil ia jogar com o Chile. Lá no Parque de Prance. Chegamos no hotel, lá na sexta-feira à noite, cansado, fui dormir. Acordei 8 horas da manhã no sábado, né? Feliz, pô, dia de jogo. Chego no saguão, primeira notícia, não tem ingresso. Pessoal, não tem ingresso, tal, tá. E aí ficamos naquele desespero, né? Pô, acabei de chegar aqui e tal. Aí fomos pro centro de Paris, ali atrás do Museu do Louvre, acho que é a Praça de Saint-Germain, onde ficava o hotel do pessoal da operadora. Chegando lá já tava aquela confusão, né? Era televisão, povo na frente com faixa.
Ingresso!
Tal.
Queremos exatamente. Ingresso!
Ficou conhecido, né, esse problema aqui no Brasil, porque foi quase todas as operadoras, né, bailaram nessa. Ficou uma ou outra, honrou os compromissos. Então aquele rolo, eu falei assim, aqui não vou conseguir nada, né? Mas então, depois daquilo lá, saiu aquela história de que eles iam nos reembolsar por jogo $300. Que a gente ia ter que se virar com esse dinheiro, né, e negociar com cambistas. Beleza, fui pro primeiro jogo, confiante, né, querendo entrar, né, pra assistir o jogo, e aí fomos começar, chegamos na frente do Parque de Prance e fomos negociar, né? Eu, meus amigos e tal, só que a gente ainda não tinha o calejo da negociação com o cambista na porta do estádio.
É um pouco diferente da negociação, por exemplo, com o cambista aqui brasileiro?
Olha, é diferente porque, assim, tu lida com muitas personalidades e gente de tudo quanto é tipo, assim. Então tem os caras, tem desde os mais picaretas, tem até os menos picaretas.
Os mais profissionais.
Aqui eu acho que a gente se entende, assim, pela questão cultural e tal. Lá era muito complicado, assim, você tateava no escuro. E a gente, no primeiro jogo, a gente conseguiu no máximo ali $400, $450, ainda pra nós estava acima do preço, a gente não conseguiu entrar. Resumindo, fui ver o jogo, ainda assim, não nada mal, né? Fui ver na frente ali da Torre Eiffel, no Place du Cadre, que tem aquela, que tinha um telão, eles montaram, né, e tal. E aí não entrei nesse jogo. Mas aí já pensei, não, agora no próximo jogo, vamos comprar com antecedência, vamos se programar, tal, já sacando a roubada que a gente tinha se metido. Enfim, compramos com antecedência pro jogo das quartas, que foi Brasil e Dinamarca, né? E aí fomos. E esse todo mundo, a maioria das pessoas que comprou o ingresso, conseguiu comprar com antecedência. Então, quer dizer, o clima, quando a gente pegou o trem e foi lá para o jogo em Nantes, era muito legal, porque todo mundo já estava com o ingresso na mão, então era festa no trem e tal, e música, aquela coisa. Chegou lá, beleza, viu o jogo, um lugar super bom, fantástico, o Brasil ganhou, tudo de bom. Semifinal, então, Brasil e Holanda. Esse já foi um pouco diferente, porque foi todo mundo para Marselha sem ingressos, todo mundo ia tentar lá. Até porque no interior era mais fácil, às vezes, você conseguir, do que no... porque existia essa questão, existia o cartel, né? Em Paris era um cartel de empresas com ingresso. Então lá era assim, o cara não, você não pagava o preço que ele queria, para ele tanto fazia ainda, né? Agora no interior não, era gente que comprava ingresso e precisava desovar esse ingresso antes do jogo. Então a negociação ficava mais fácil. Então teve muita gente que conseguia ingresso assim com o jogo já começando e entrava, né? Então esse nosso caso foi quase isso, a gente conseguiu meia hora antes do jogo. Só que foi assim, negociamos lá, tal, dois caras venderam ingresso pra gente, a gente deu o dinheiro, no que íamos pegar os ingressos, chega a polícia, pá, pega os caras e leva.
Com o nosso dinheiro. Com o dinheiro junto.
Com o nosso dinheiro junto e os ingressos. Aí falando, fudeu, né? E agora? Sai. Ainda ficamos cercando os caras de longe, tá, olhando, manjando. Aí meu amigo meio que se disfarçou, botou um boné, óculos, ficamos ali e tá, tal, meio de canto. Dali pouco os caras deram uma voltinha com os caras e a polícia liberou os dois. Beleza, meu amigo foi na frente, chegou no cara, abordou ele, ah, e aí tal. No que ele olhou pro meu amigo, ele não reconheceu, né? Por causa do boné e tal, e já falou, mas o que que é? Ele já tava virando pra dar na cara do sujeito. Nisso eu cheguei, o cara olhou pra mim e me reconheceu. Ô, tal, estavam procurando você e tal. Deu ingresso. Foi assim uma loucura. Meia hora do jogo, a gente não desesperado. Consegui, mas foi livre total. Entramos na semifinal na Holanda, né?
Você pegou desde o início o jogo?
Peguei desde o início. Cheguei 5 minutos antes.
Foi o melhor jogo.
Foi sensacional. A gente não conseguiu.
Morreram ali.
Foi muito bom. O jogo foi excelente. A gente não conseguiu um lugar tão bom, mas foi ótimo também. E assistimos o jogo, e aí assim, a gente até brincava, né, o pessoal da operadora devia estar todo mundo cruzando os dedos e torcendo pro Brasil não passar. Mas cada jogo, porque eles aí tinham que cumprir a promessa de reembolsar a gente $300, né? Cara, não existe mais. Tenho certeza que eles quebraram depois.
Por que será?
Não, inclusive era engraçado porque era um pool de operadores, né? Um pool de operadores. Porque eram três, só que eles venderam o pacote em conjunto. Quando chegou lá, a gente foi descobrir que cada um tava por um operador. Então tinha uma que era melhorzinha, que chegou até, inclusive, a comprar ingresso para um dos jogos, acho que da Dinamarca, para os seus clientes. A minha era a intermediária, que pelo menos honrava o reembolso, enquanto tinha outra que era mais cagada de todos, que nem reembolsar, reembolsava.
Então, operadoras saíram à francesa, né?
Foi exatamente. Foi bem assim. E depois dessa Copa, todas quebraram, sem dúvida, né? Essa então foi a minha saga até o jogo semifinal. Tem toda uma outra aventura que foi aquele dia da final Brasil e França. Mas essa história eu vou deixar para contar no programa da semana que vem.
O que é isso? Perebas Futebol Clube.
E o São Paulo está no Japão disputando o Mundial da FIFA. Para homenagear os torcedores do Tricolor, Dario Palhares, o nosso craque em cabeças de bagre, conta quem foi o atrapalhado Mickey. E olha que não é o personagem da Disney.
O futebol paulista vivia uma crise de talentos em 1975. Pelé e Rivelino já haviam se despedido do Santos e do Corinthians, respectivamente. No Palmeiras, que acabara de vender Luiz Pereira e Leivinha para o Atlético de Madrid, Ademir da Guia estava um passo da aposentadoria, caminho que não tardaria a ser seguido por Pedro Rocha, do São Paulo. Para piorar, os clubes cometeram graves equívocos quando saíram em busca de reforços. O Tricolor, por exemplo, trouxe Mickey, que tivera brilho fugaz 5 anos antes, na conquista da Taça de Prata pelo Fluminense. Depois das primeiras atuações do centroavante, gaiatos começaram a espalhar que o time do São Paulo tinha um Mickey e 10 patetas. Na próxima semana, não perca a saga de Roberto Biônico, o homem de 6 milhões que chegou à Vila Belmiro.
Futebol arte, para não chutar mais de canela.
Literatura e futebol, cinema e futebol, uma tabelinha muito legal. Nesse pedaço do programa você fica sabendo um pouco do que andam escrevendo, filmando ou cantando sobre o esporte bretão. Está na hora de falarmos um pouco das canções compostas em homenagem ao futebol brasileiro e à Copa do Mundo. Caroço conversou com Zuza Homem de Melo, o homem que sabe tudo de MPB.
Diz uma coisa então, Zuza, você acha que as músicas brasileiras feitas para a Copa do Mundo, as marchinhas, os sambas, estão à altura do Brasil pentacampeão do mundo?
Eu acho que elas funcionam na época da Copa do Mundo. Uma vez eu fiz uma matéria sobre isso para o Estadão e fiz uma pesquisa sobre tudo que tinha. E eu me lembro que aquela música, 50 milhões de arari do Thiago Gustavo, foi a que mais foi veiculada na época, porque foi acho que das primeiras transmissões da TV Globo, então ela funcionou. Antes disso, aconteceram algumas, mas as emissões de rádio que utilizavam isso, de maneira que elas não tiveram tanta projeção. Mas todas as músicas que foram veiculadas e divulgadas, nenhuma delas é realmente uma super música. Elas são músicas animadas, etc. Bem como os hinos dos clubes. Também eles não são, nenhum deles é nada excepcional. Exceção feita aos do Rio de Janeiro, que são do Lamartine Pavo.
O futebol brasileiro sendo tão importante, o futebol como tema no Brasil, ele tem uma importância fenomenal. Não mereceria existir mais músicas que tratassem do futebol, assim como acontece em outros países em relação a temas de cada país?
Eu acho, eu concordo, eu acho que mereceria músicas mais dedicadas a ele. Maior número de músicas dedicadas a eles, principalmente por isso que você falou que o futebol brasileiro hoje em dia é um passaporte para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que vai para o exterior, quando fala que é brasileiro, imediatamente ele é associado ao futebol. E isso facilita o relacionamento de uma maneira extraordinária.
Por que não, o futebol não é tema assim tão recorrente nas músicas do Brasil?
Questão talvez de inspiração, não deu certo nenhuma delas. Ao contrário, tem algumas delas até que estão associadas a alguns momentos muito pouco felizes, como é o caso do Beto Bom de Bola, né? Sérgio Ricardo, que é uma música ligada ao futebol e que naquela ocasião foi muito mal recebida. O Chico tem uma música boa sobre futebol, o Simonal cantou um samba bom sobre futebol, aquela do, acho que era do Milton, não sei, acho que é do Milton Nascimento, ele tem uma música também.
Certo.
Mas de fato não tem nenhuma que seja considerada aquilo que pode se dizer próximo de uma obra-prima, isso não tem. Aqui de São Paulo, você vê, a música, eu sou São Paulino, a música do São Paulo, eu acho uma música que me entusiasma, mas analisando ela de uma maneira, vamos dizer, sem parti pris, analisando friamente, ela deixa muito a desejar.
O hino do São Paulo, né?
Ela funciona para quem é São Paulino.
Salve o tricolor paulista.
O tal Beto Bom de Bola, do Sérgio Ricardo, é a música que ele cantou no terceiro festival da Record em 67. Levou uma sonora vai, pra lá de sonora, e irritado, jogou o violão em cima da galera. Naquele tempo, quem explodia para o Brasil era um gênio da música popular brasileira, o baiano Gilberto Gil. O ministro da Cultura continua no batente e no batuque. Ele cantou para o Caroço, com exclusividade, uma música que acaba de compor para a Copa do Mundo de 2006. Ouçam, porque é coisa fina.
Nossa seleção chega a Berlim numa perna só, moleque saci. Numa perna só, jogando por tantos milhões de corações, de curumins. Uma perna só, pra tantos olhos e pulmões, tantos estômagos e rins, tantos fígados. Nossa seleção chega a Berlim, traz um protetor, senhor do bom fim. Traz um protetor no amor que integra essa nação. Amor de pai, de mãe, de irmão. Traz um protetor no amor ao mar, amor ao sol, amor aos dias de verão e o carnaval. O carnaval não mata a fome, nem mata a sede o São João, mas nem só de pão vive o homem, por isso viva a seleção.
Gol!
A Capela.
Mais um desafio para Maurício Capela, o nosso narrador oficial de gols imaginários. Depois de Gustavo Kirten e Washington Oliveto, quem faz o pedido hoje é Constantino Júnior, o presidente da Gol, a empresa de aviação. Bom, de gol o cara entende. Ele tem um presentinho para a torcida do Galo Mineiro, que anda meio tristinha.
E vem o time do Cruzeiro, recupera o Galo Mineiro. Vem com o Falcão, Falcão domina, se manda, vai embora. Abre no compasso para Zico na linha divisória do gramado. Vem o time do Galo pela direita com Zico. Zico recolhe, foge da marcação, abre para Zinedine Zidane. Ele recolhe pela esquerda, toca na frente para Falcão. Falcão domina, foge da marcação, dá em cima dele a zaga do Cruzeiro, mas recupera o time do Galo. Vem o time do Galo com Falcão. Falcão dominou, rolou para Reinaldo na entrada da grande área, dá duro em cima dele a marcação. Volta um pouco mais atrás agora para Zinedine. Vem Zizu pela esquerda, pediu, enfiou para Zico. Boa, bola é boa. Boa, bola é boa. Vem Zico, ele invadiu, tocou pra trás pra Reinaldo, se lembrou, girou na entrada da pequena área, bateu a gol.
Garoto,
a dele, na marca dos 22 minutos jogados deste segundo tempo, Reinaldo abre o placar no estádio do Mineirão, agora Clube Atlético Mineiro 1-0, Reinaldo, 9 a dele.
O detalhe é seu, Darcy Oliveira.
O Reinaldo tava sozinho, foi um passe magistral do Zidane pro Zico. O Zico enfiou de primeira, pegou na cara do gol. 1-0, Galo.
Valeu, valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Essa edição do Caroço, o podcast Bom de Bola, foi feita por Christian Cruz, Fábio Altman, Olavo Oliveira, Dario Palhares e Maurício Capella. Lembrando que você pode nos ouvir no portal podcastembrasil.com e ler nossos textos no blog www.caroco.com.br.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. É o www.caroco.com.br. Uma brasa mora. Então aproveitem mais um pouquinho do meu, do seu, do nosso Gilberto Gil.
Nossa seleção chega a Berlim numa perna só, moleque saci. Numa perna só, jogando por tantos milhões de corações, de curumins. Uma perna só, pra tantos olhos e pulmões, tantos estômagos e rins, tantos fígados. Nossa seleção chega a Berlim, traz um protetor, senhor do bom fim. Traz um protetor no amor que integra essa nação. Amor de pai, de mãe, de irmão. Traz um protetor no amor ao mar, amor ao sol, amor aos dias de verão e o carnaval. O carnaval não mata a fome, nem mata a sede o São João, mas nem só de pão vive o homem, por isso viva a seleção.
E aí tem uma última parte, nossa seleção chega a Berlim, perder ou ganhar, será sempre assim. Será sempre a vibração no ar, o ardor, meu coração de torcedor. Guardará sempre a lembrança de uma ilusão e o nome de um jogador. Beckenbauer, Bauer, Barbosa, Bobô, Bob Charlton, Puskas, Bellini, Eto'o.
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.